E Deus nunca desiste do seu amor. Deus foi enviando profetas, quantos e quantos profetas, que tem até livros escritos na Bíblia, e muitos outros profetas, que vieram em nome de Deus, alertando o povo, abram o coração, voltem-se para Deus. Então lembrados aqui no primeiro dia da quaresma, né, na quarta-feira de cinzas, o próprio profeta Joel falava, né, rasguem o coração, como quer dizer, abram o coração para Deus, retomem a aliança, vivam de maneira fiel, principalmente na prática do bem, da justiça, da caridade aos pobres e assim por diante. Mas grande parte do povo não foi dando ouvido aos profetas. Conclusão: um povo que não respeita a vida, que não vive unido, que não pratica justiça, que fica imitando aqueles países poderosos que, para dominar o mundo, criam guerras, uma hora ou outra esse povo vai ser derrotado. E é o que aconteceu com o povo de Israel, que era um povo pequenininho, não tinha condições de guerrear com os povos grandes. Aí veio o imperador lá da Babilônia, Nabucodonosor, e há 580 anos antes de Cristo, invadiu Israel, entrou em Jerusalém, destruiu totalmente o templo, que era o lugar mais sagrado, o lugar onde o povo se reunia para o culto a Deus, derrubaram o templo, incendiaram as cidades, destruíram as muralhas e, pior ainda, né, esse império levou grande parte do povo, umas 10 mil pessoas, eles foram sendo levados assim em levas, né, para viver escravos na Babilônia. E aí ficaram mais ou menos 50 anos numa terra que não era deles. Então o povo daí sentiu na pele o quanto aquela desunião, aquela infidelidade trouxe consequências para eles. Por isso que o salmo que nós cantamos hoje, tão bonito, lá os soldados, o povo na Babilônia, pedia para os judeus: cantem os seus hinos, que são tão bonitos, entoem os seus salmos, os seus cantares. E eles diziam: como que nós vamos cantar a Deus, entoar hinos numa terra estranha? Como que nós vamos cantar o amor de Deus vivendo na escravidão? Então o povo se lamenta nesse momento, né, de ter praticado ações, as atitudes abomináveis que não agradavam a Deus. E vejam que Deus é tão bom, como eu estava dizendo, Deus não desiste do seu amor por todo mundo em todos os tempos, que Deus despertou um outro rei. Aí o Nabucodonosor foi derrotar aquele império da Babilônia, onde hoje é o Irã, Iraque, aquele trecho todo geográfico. Aquele império caiu e surgiu um rei que era da Pérsia, chamado Ciro. E esse rei até que achou por bem deixar o povo de Deus voltar para a sua terra, e até fez um decreto para que eles reconstruíssem o templo de Jerusalém. Então isso para o povo foi uma grande esperança, eles poderem agora retornar à sua terra de origem e recomeçar a vida. Então o povo viu nesse novo rei, não era um rei judeu, era um rei persa, recomeçar novamente a vida, reconstruir as cidades, e aí começa uma nova etapa da história do povo de Deus. Assim vai sendo também a nossa vida, né? A quaresma é um tempo da gente recomeçar, quem sabe, tantas ruínas, tanta coisa que nós sentimos que às vezes foi destruída em nós, não só em nós, mas na sociedade, por causa dos pecados, né? Quando a gente vê no Brasil o grau de violência a que nós estamos chegando, nós nos perguntamos por que isso? Por que o país chegou numa situação que todos estão vivendo com medo, medo de sair de casa, aumentando os índices de homicídio, de desigualdade? Então nós queremos como que apagar essas situações de violência, de maldade, de injustiça, para reconstruir uma vida conforme os planos de Deus. E o evangelho de hoje é ainda mais bonito. É um diálogo que Jesus está tendo com Nicodemos. Nicodemos era um dos chefes do povo. Ele fazia parte do Sinédrio, que era o conselho religioso, social e político principal de Israel. É esse conselho que julgava as pessoas. Então eram homens poderosos, gente que tinha dinheiro, gente que tinha terras. E o Nicodemos, embora era membro desse conselho muito poderoso, mas ele percebeu que Jesus era aquele Messias que o mundo estava esperando. Então ele ia conversar com Jesus à noite, porque tinha medo, né, dos outros colegas dele, né, como se fosse um Supremo Tribunal Federal, né, Congresso Federal. Ele ia ali procurar Jesus para saber o que Jesus pensava, o que Jesus queria. E aí então, num desses diálogos, Jesus vai dizendo essas expressões assim tão bonitas. A palavra do Evangelho de João vai nos mostrar: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não foi para condenar o mundo. Tem muitas pessoas que veem Jesus como assim um juiz implacável, que veio aqui para julgar, condenar as pessoas. Não, Deus amou tanto o mundo para que o mundo fosse salvo por ele, pela vida e pela ação de Jesus. Então Jesus tem esse diálogo tão bonito, que até tem um trechinho mais à frente, vai dizer para Nicodemos: Nicodemos, é preciso nascer de novo, é preciso buscar essa vida em plenitude. Então, irmãs e irmãos, o tempo da quaresma é o tempo da gente querer nascer de novo. Por isso que a Páscoa que se aproxima é a festa da vida em plenitude, é um novo nascimento, é um recomeçar a vida, deixando de lado aquilo que nós sabemos que não nos aproxima de Deus. Agora, muitas pessoas não querem, como nós fizemos aquele comentário ali no início, pessoas que são derrotistas, pessimistas, ficam relembrando um passado, né? Pessoas que acham que nada vai dar certo, esse mundo não tem jeito, não vale a pena lutar, né? São pessoas que estão ainda no mundo das trevas. Tem pessoas que infelizmente não querem buscar a verdade, a paz, a fraternidade. Então nós temos que quebrar essas formas que não nos levam à vida e assumir uma atitude de amor, de responsabilidade, que Jesus vem falar que é o mundo da luz. Quem ama a Deus, quem quer buscar a vida, quer ter a luz que faz a gente viver na claridade da fé em Cristo. Quem não quer isso, gosta da escuridão, porque na escuridão tudo está oculto. Vejamos as situações que esses processos no Brasil, não só da Lava Jato, estão mostrando. Tudo fica camuflado, tudo fica escondido, porque as pessoas agem na escuridão. Quem é de Cristo age na luz de Cristo, na luz da verdade, na busca do bem, da honestidade, da vida para todos. Então Jesus conversava isso com Nicodemos, né? Ora, que vida que você quer, né? Viver as escondidas, camuflada, uma vida assim de desvio do projeto de Deus? Então o Senhor nos abre nesse tempo agora da quaresma, por isso que hoje domingo da alegria, porque já nos apresenta Jesus Cristo, luz da vida, Senhor da história, aquele que vem trazer o amor, a misericórdia. Então Deus não quer ficar vendo as nossas ações que já se passaram. Ele quer uma vida nova. E por isso que a carta de Paulo aos Efésios está dizendo: tudo isso, esse amor, Deus que é misericórdia, se faz presente não só pelas nossas ações. Claro que o tempo da quaresma nos convida a ter ações boas. Devemos ter uma prática mesmo que corresponda ao que Deus quer. Mas acima das nossas ações está a graça de Deus. Isso, graça é aquilo que vem até nós sem a gente esperar. Vem de Deus, independe do que fazemos. É puro amor, é pura misericórdia, é presente de Deus para nós. Então São Paulo está dizendo isso. É pela graça de Cristo que nós já fomos salvos. É pela graça de Cristo que nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Então que a gente se sinta muito feliz nesse quarto domingo da quaresma, saber que nós já recebemos a vida de Cristo, o dom do amor, a força do Espírito, que quer nos ajudar a rever a nossa vida, deixar de lado práticas às vezes que não nos conduzem à alegria da vida plena de Jesus. Aí há várias outras citações, né, na palavra de Deus, inclusive Jesus está dizendo ali, assim como Moisés lá no deserto, ele ergueu a serpente, né? Foi uma maneira, enquanto o povo estava atravessando no deserto, eles eram picados por serpentes e morriam envenenados. Aí Jesus está dizendo, olha, o Moisés, ele ergueu, mandou fazer uma serpente de bronze, colocou em cima de uma haste, e todo mundo que olhava para aquela serpente, né, e acreditava que Deus não quer evidentemente a morte, Deus quer a vida, então as pessoas não morriam, né, eram salvas daquele veneno. Agora, que veneno que é esse? É o veneno do desamor, do egoísmo, da corrupção. Então foi uma maneira, né? Isso até uma imagem que se fazia, né, para olhar, e daí eles conseguiam ficar livres da morte. Aí o evangelho de hoje vai dizer, agora não vai ser uma serpente que vai ser levantada, vai ser o Filho do Homem. Filho do Homem era um título que se dava ao futuro Messias, ao Cristo. Jesus vai ser levantado agora na cruz, e todo aquele que, olhando para Jesus, nele acredita, vive como ele quer, não vai morrer, vai ter a vida, e não pouca vida, mas vida em abundância. Então nós que amamos Jesus, acreditamos nele, confiemos na sua bondade, na sua vida em nós, no seu Espírito, para que a gente possa ir deixando numa vida que é de constante conversão, práticas, atitudes, que não nos tornam dignos dessa infinita bondade, caridade e misericórdia de Deus. Agora, daqui 15 dias, nós já vamos estar aqui iniciando a Semana Santa. Então vamos agora nesses 15 dias, depois tem mais a Semana Santa, estar olhando mesmo, como que a gente está vivendo? Como podemos melhorar os ambientes onde nós estamos? Né? Não é tudo tão impossível, não? Podemos refazer muitos caminhos que nos levam para Deus, restabelecer relações de fraternidade, de justiça, podemos ser mais amorosos, mais justos, nos engajar em certas lutas que a sociedade requer de nós. Então que nesse finalzinho agora do tempo da quaresma, né, tenhamos a alegria e a esperança de que o mundo, nosso coração, a sociedade podem ser melhores a cada dia.